Aqui na 105.5, só toca as melhores.
Pensando nela, não tem filme nem série que me faça esquecer ela. Tá muito claro, todo mundo vê que eu não consegui te esquecer. A cidade toda sabe que eu tô morrendo de saudade. Se eu não tivesse bloqueado, se eu não tivesse sido sem noção, a gente não tava brigado, mas fazendo amor esparramado pelo chão. Se eu não tivesse bloqueado, se eu não tivesse sido sem noção, a gente não tava brigado, mas fazendo amor esparramado pelo chão. Muito barulho pra cantar no bailão sertanejo, Rogério Magrão.
Ah, manda a mão, lida pra ser.
Fábio Schiocchetti, presidente do União Brasil em Santa Catarina. Somos um partido compromissado com os valores da direita, que é o que o catarinense acredita e respeita.
Para nós, a família tradicional, a religião, o conservadorismo, a liberdade econômica são valores inegociáveis. Temos também um olhar sobre os municípios, estimulando investimentos em todas as áreas que melhorem a qualidade de vida de nossas famílias. Venha conosco, Felícia União Brasil.
Joalheria e Ótica Confiança informa. Hora certa.
8:30.
Convidamos a todos os irmãos brasileiros para que venham conhecer o meu Rio Grande. Todo gaúcho é um amigo, de verdade sim senhor. Eu sou feliz e por onde quer que eu ande, sendo ou não caro Rio Grande, sou filho deste país. Gaúcho eu sou varonil e apesar do meu sotaque, tenho orgulho em fazer parte do meu querido Brasil. Gaúcho pode ser taura, mas gaúcho também chora. Tristeza da prenda que foi embora. O coração de um gaúcho é uma casa sem porteira. Quem entra fica à vontade, prova da simplicidade desta casta hospitaleira. Gaúcho eu sou feliz e por onde quer que eu ande, sendo ou não caro Rio Grande, sou filho deste país. Gaúcho eu sou varonil. E apesar do meu sotaque, tenho orgulho em fazer parte do meu querido Brasil. O gaúcho é o mate amargo, é o mate doce das prendas, é o milho, trigo e a soja, é o gado nas fazendas. Gaúcho é o jogo de truco, jogo de bocha e de osso, mas não resiste a um abraço quando a China joga o laço. Gaúcho entrega. Gaúcho eu sou feliz e por onde quer que eu ande, sendo ou não caro Rio Grande, sou filho deste país. Gaúcho sou varonil e apesar do meu sotaque, tenho orgulho em fazer parte do meu querido Brasil. O gaúcho é um brasileiro por nascença ou opção. Defende a sua bandeira e a bandeira da nação. De peito aberto ele canta, sem preconceito nem luxo. Onde houver uma acordeona e uma viola chorona, por certo tem um gaúcho. Gaúcho eu sou feliz. E por onde quer que eu ande, sendo ou não caro Rio Grande, sou filho deste país. Gaúcho tenho orgulho em fazer parte do meu querido Brasil.
sua rádio.
O destino quer que eu cante, e ao cantar eu me concentro. A querência eu levo dentro, e o resto eu toco por diante, deixa ler. O destino quer que eu cante, e ao cantar eu me concentro. A querer eu levo dentro, e o resto eu toco por diante. Podem me chamar de louco, mas aprendi com os mais quietos a não galopear nas pedras, nem pelear por muito pouco. A lição número um eu aprendi com meu pai. Quem não sabe pra onde vai,
FM.
A energia que contagia. 105.5 FM, a sua rádio.
Os homens buscaram versos no cantar dos passarinhos, e as rimas foram nascendo em cada ramo dos ninhos. Se os ranchos têm arvoredos, têm sabiás e têm pardais. Se a alma foge da gente, o homem não canta mais. Se a alma foge da gente, o homem não canta mais. Canta, passarinho, canta, pra que não cale o cantor, que o homem que canta uma história de amor. Canta, passarinho, canta, pra que não cale o cantor, que o homem que canta planta mais uma história de amor. Errada. Mas restam os passarinhos nos clarins da madrugada. Quando a voz busca o silêncio, derrama sal sobre as flores, mas sempre haverá um passarinho pela trilha dos cantores. Mas sempre haverá um passarinho pela trilha dos cantores. Canta, passarinho, canta, pra que não cale o cantor, que o homem que canta uma história de amor. Canta, passarinho, canta, pra que não cale o cantor, que o homem que canta planta mais uma história de amor.
Oito e quarenta e três.
Thank you. mais rádio pra você. Pra você.
Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida, da minha vida, da minha vida, da minha vida.
É tradição, é emoção. É Rádio Entre Rios, no coração. 105.5 FM.
Tô naquela fase de acender vela, joelho ralado e tanta promessa, pedindo a todo santo, traz de volta ela, jurando de pé junto, nunca mais machuco ela. E dor que põe no doze é essa, tem vacilão escrito na minha testa. Tô malzão por fora, achando que eu desfaço. Tô feito laranja bonito por fora, mas por dentro eu tô um bagaço. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro, se eu piscar. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro, se eu piscar.
Sofrendo demais, meu bem.
Que dor
vacilão escrito na minha testa. Tô malzão por fora achando que eu disfarço. Tô feito laranja bonito por fora, mas por dentro eu dou um bagaço. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro, se eu piscar. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro, se eu piscar.
Chega junto, Goiânia, que eu quero ouvir vocês com a gente. Vai.
Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar. Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro, se eu piscar.
Fazendo história ao lado da comunidade palmitense e de toda a região. 105.5 FM, a sua rádio.
Você ficou em mim, dentro de minha alma, feito uma tempestade que nunca se acalma. Amor que me pegou de um jeito inesperado. Teu nome é um grito preso na garganta, te vendo acompanhada parecendo santa, e eu querendo ser quem está do seu lado. Do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada por te amar assim, por te amar assim, por te amar assim. Vou caminhando numa corda bamba e sigo as tuas marcas feito tua sombra. Preso nesse amor que eu quero noite e dia. O tempo vai passando como um vento forte, e eu aqui largado a minha própria sorte, contando os segundos pra você ser minha. Será do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocar, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, por te amar assim.
te amar assim.
ZYR 967, canal 288, 105.5 MHz. Transmite Rádio Entre Rios Limitada, Palmito, Santa Catarina.
São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: abertas inscrições para o Enem.
Uma novidade: este ano, concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos automaticamente no exame.
O presidente Lula destaca que esse pode ser o primeiro passo para realizar sonhos e transformar o futuro.
A hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser.
E ainda, Desenrola Brasil.
Você já pode utilizar o FGTS para renegociar dívidas com descontos e juros mais baixos.
A expectativa do governo do Brasil é movimentar mais de 8 bilhões de reais em recursos do fundo.
Turismo de natureza em alta. Unidades de conservação federais receberam mais de 28 milhões de visitantes em 2025.
Visitação recorde contribuiu com 20 bilhões de reais do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS. TS é o limite de R$1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até 8 bilhões de reais em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
Pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, para utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer então a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí, lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar então a operação, nem ao seu banco de origem. Como explica então o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo este processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, tanto por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do ATT, é tudo digital. A autorização tanto do saldo é digital, ele faz com o ATT, levanta junto aos bancos as dívidas, e essas informações das dívidas serão remetidas pelos bancos diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida, tendo que ele acabou tendo de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar então quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no desenrola é preciso ter então um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. Essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas, mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino, mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Tô me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas tô tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$85 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. Vai até o dia 5 de junho. Você que prometeu ao seu pai ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser, na certeza que você precisa saber de que esse país só vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África, com investimentos de 47 milhões de reais. Destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do Sul Global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T-Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim para ela, enfermeira, isso aí é o cartel que eu vou receber? É, falei, vai demorar quanto tempo? Ela falou, uma hora no máximo. Eu falei, caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra a leucemia, linfoma e mieloma. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais, para uma família, para as pessoas, para o sistema de saúde de qual país para fazer esse tratamento, graças à Fiocruz, graças à produção da Fiocruz, presidente, pessoas como Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS. De graça!
Os primeiros pacientes começam o tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Foram investidos 370 milhões de reais, além dos equipamentos de alta tecnologia, que custaram mais 35 milhões de reais. O presidente Lula defendeu que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de uma saúde de qualidade no país.
O gesto de inauguração de um centro tecnológico que dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.
O novo centro também será capaz de tratar pacientes com traumatismo craniano com próteses 3D de alta tecnologia. Do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
Viajar a trabalho ou por lazer deveria ser sinônimo de tranquilidade.
Mas para muitas mulheres, nem sempre o destino é o mais feliz.
Todo aeroporto promete destinos, mas algumas partidas nunca chegam. Quando o medo ocupa o lugar da esperança, não é viagem, é silêncio. Assédio não decola. Feminicídio também não. Violência contra a mulher é crime.
Para combater a violência e a importunação sexual nas salas de embarque e aeronaves, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou uma série de ações em terminais do Brasil para sensibilizar a sociedade.
É a terceira fase da campanha Assédio Não Decola.
Para combater o assédio e a importunação sexual contra trabalhadoras do setor aeroportuário e passageiras, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou a terceira fase da campanha Assédio Não Decola. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância dessa campanha.
Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade de muito assédio e de muito feminicídio. Nós temos trabalhado para que essa realidade não persista. Nós estamos com uma série de campanhas nos aeroportos e nas aeronaves, buscando o combate ao assédio.
O Ministério dos Portos e Aeroportos também apresentou uma nova cartilha com orientações sobre o combate à violência contra a mulher. O material reúne informações sobre diferentes tipos de violência: física, psicológica, sexual. Passageiros e trabalhadores do setor são orientados sobre como identificar situações de risco e formas de acolher as vítimas. O documento também apresenta canais de denúncia, como o Ligue 180. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que todos precisam conhecer o canal de denúncia.
O Ligue 180, para nós, tudo começa por ali. Ele é um canal que dá muita segurança para as mulheres. Quando se recebe uma ligação, a nossa equipe identifica quem é essa mulher, onde ela mora, a quem essa mulher deve recorrer.
A campanha Assédio Não Decola foi lançada em agosto do ano passado em todas as concessionárias dos aeroportos federais, para as mulheres que só querem chegar ao destino em segurança. Sem assédio e violência, a campanha é importante para sensibilizar a sociedade. Foi o que defendeu a gerente de restaurante, Cláudia Figueiredo.
Qualquer lugar, sempre é importante. Muita gente não respeita a gente simplesmente pelo fato de ser mulher.
Além do Ligue 180, você também pode denunciar casos de violência contra a mulher no Disque 100, canal de monitoramento de violações contra os direitos humanos. Reportagem Márcia Fernandes.
A quarta edição do leilão do Ecoinvest Brasil destravou mais de 13 bilhões de reais para projetos de bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura no país, sendo que mais de 9 bilhões serão direcionados para investimentos na Amazônia Legal.
O programa Ecoinvest foi criado para impulsionar a transformação ecológica do país e combina instrumentos financeiros inovadores, redução de riscos e atração de investimentos de longo prazo da iniciativa privada.
Ao anunciar o resultado do leilão, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Ecoinvest comprova que é possível apostar no crescimento do Brasil com sustentabilidade.
Os objetivos do Ministério da Fazenda, que é fazer com que o país se desenvolva, cresça, gere emprego, diminua a inflação, com os objetivos do Ministério do Meio Ambiente, não é mais indissolúvel. Nós temos que ter um cuidado para que o país cresça, mas de maneira sustentável. E o Ecoinvest, ele é uma espécie de síntese, de prova real de que isso é possível. É Estado junto com a capacidade instalada do sistema financeiro nacional, em parceria com essas empresas.
Com os 4 leilões realizados até agora para transição energética, recuperação de terras degradadas e bioeconomia, o Ecoinvest Brasil já mobilizou mais de 140 bilhões de reais.
Pois é, o Brasil é mundialmente reconhecido por suas belezas naturais, como florestas, praias, rios e montanhas.
E a riqueza da nossa biodiversidade tem atraído turistas a visitarem as mais de 300 unidades de conservação federais distribuídas pelo país.
Só em 2025, o fluxo de visitantes atingiu quase 30 milhões, maior resultado da série histórica.
E movimentaram mais de 40 milhões de reais em vendas, injetaram 20 bilhões de reais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
Jairon Souza trabalha todos os dias conectado com a natureza. Ele é guia turístico no Maranhão e em época de alta temporada chega a mostrar as belezas naturais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a centenas de visitantes.
Ganho dinheiro onde muitas pessoas se programam muito para vir passear e eu tô aqui todo dia, né? E tento fazer da melhor forma, né?
As visitações turísticas em unidades de conservação federais movimentaram mais de 40 bilhões de reais em vendas em 2025 e 20 bilhões de reais de contribuição ao produto interno bruto. O estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, revela que florestas, praias, rios e montanhas são, na verdade, ativos de alta performance na economia brasileira. No ano passado, o fluxo de visitantes em unidades de conservação chegou a quase 30 milhões, o maior resultado da série histórica, como garante o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
Esse aumento tem a ver com dois fatores. O primeiro, que é geral, que é o interesse das pessoas de encontrar-se com a natureza. O segundo fator, nós temos melhorado a infraestrutura e de modo que se torna mais fácil a visitação.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país. O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou que as unidades de conservação são importantes não só para a proteção da biodiversidade, como também para o desenvolvimento econômico do país e a valorização da cultura local.
Cada real que o turista trouxe, ele gerou um impacto de R$15,60 no PIB. Portanto, nós estamos falando aqui de uma atividade econômica intensa com ganhos para a economia local.
O ranking de visitação mantém no topo o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com quase 5 milhões de visitas, seguido pelo Parque Nacional de Iguaçu e pelo Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Reportagem Cleide Lopes.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Prefeituras e instituições como universidades, institutos federais e câmaras de vereadores aderiram ao programa Contrata Mais Brasil.
A plataforma foi criada para aproximar microempreendedores individuais do processo público de aquisição de produtos e serviços. Nela, o governo contrata e os pequenos negócios podem vender seus produtos.
Atualmente, já são 1.775 órgãos. Desde a sua criação, o programa gerou mais de 22 milhões de reais de renda direta para os microempreendedores individuais.
A plataforma conta com mais de 8 mil cadastros de fornecedores em mais de 100 atividades.
Mais informações sobre o programa no endereço gov.br/contrata-mais-brasil.
Atenção, caminhoneiros! Já estão em vigor as novas regras que vão ajudar na fiscalização do piso mínimo de frete para o transporte de carga nas rodovias.
A partir de agora, quem contrata esse tipo de serviço deverá informar parâmetros para o cálculo do frete, como distância, tipo de veículo e tipo de serviço prestado.
Essas informações serão fornecidas na hora de emitir o código identificador da operação de transporte, o CIOT.
Esse é um documento de registro exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT,
CET para o monitoramento das operações de cargas.
O superintendente de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas da NTT, José Aires Amaral, explica que esses dados serão utilizados para fiscalização prévia do piso mínimo do frete.
A partir desses parâmetros, o sistema faz uma conta automática e verifica se o valor declarado do frete, também no CIOT, está de acordo com o piso mínimo de frete ou não. E faz algumas validações, por exemplo, os parâmetros informados estão de acordo, fazem sentido? Por exemplo, se na declaração, por exemplo, tiver a informação que Brasília, Rio de Janeiro são 500 quilômetros, o sistema mesmo já vai indeferir aquela informação, dizendo que não é compatível e que ele deve informar uma melhor localização ou uma distância compatível com aquele deslocamento.
Segundo o superintendente da ANTT, a partir do dia 1º de junho, os dados do CIOT também estarão integrados com a documentação fiscal exigida para o transporte de cargas.
O que vai facilitar e tornar mais eficiente a fiscalização sobre as operações de frete.
As mudanças na emissão do CIOT foram